2h37, conforme anunciado no início deste programa, hoje nós vamos falar sobre o impacto da pandemia de coronavírus para a população indígena. Estamos recebendo aqui no Estúdio CBN uma mulher indígena, uma das principais lideranças indígenas no Alto Xingu, porta-voz da campanha Movimento das Mulheres do Xingu, que arrecada fundos para o período da quarentena, Watatakalu Iawalapiti. Watatakalu, seja bem-vinda.
Boa tarde. Estão me ouvindo?
Sim, estamos te ouvindo bem. Você me ouve bem?
Sim.
Ótimo.
Obrigada, né, pelo espaço.
Vamos lá. Juliana Hadler é assessora do programa Rio Negro do Instituto Socioambiental, organizadora da cartilha sobre Covid-19, traduzida para línguas indígenas do Rio Negro. Juliana, bem-vinda.
Olá, boa tarde. Boa tarde a todos e a todas.
E também Douglas Rodrigues, médico sanitarista do projeto Xingu, da Unifesp. Douglas, bem-vindo.
Oi, boa tarde, Tatiana. Boa tarde, pessoal da CBN.
Vamos lá. A população indígena brasileira é ampla e diversa. São 305 povos e 274 línguas diferentes. Vão de povos isolados a comunidades indígenas que vivem em áreas urbanas. E hoje nós vamos falar sobre coronavírus nas comunidades indígenas que estão entre os grupos mais vulneráveis. Douglas, hoje quais são, ou talvez a Juliana saiba nos dizer melhor, quais são os territórios indígenas mais afetados pela Covid-19?
A gente está com uma situação muito grave no Amazonas, né? O Dirceu Alto Solimões é o que apresenta mais casos atualmente. De acordo com a nossa plataforma de monitoramento do ISA, que pode ser acessado, inclusive, por todos, se chama covid19.socioambiental.org.br, a gente tem hoje 75 registros confirmados de Covid-19 no Alto Solimões e 152 casos confirmados em área indígena em todo o Brasil, com 10 óbitos. Né? Uma situação muito preocupante no Amazonas, seguido do Alto Solimões, também Manaus, Dirceu Manaus, com 22 casos confirmados, 18 casos confirmados em Parintins e também uma preocupação com a área indígena Yanomami, com 8 casos já confirmados.
Uhum. Dr. Douglas, historicamente, como é que as doenças de brancos que são levadas aos indígenas comprometeram a saúde dos povos na América? Se a gente olhar para trás, o que, que a história nos mostra?
Nos mostra que a nossa história aqui do nosso país é recheada de verdadeiros genocídios. Né? Foram muitos povos que se extinguiram, e muito por conta das epidemias. Tanto de varíola no início, né, da colonização, e depois, mais recentemente, agora, com as doenças mais modernas, vamos dizer assim, com a gripe, etc. Né? Então, são populações muito vulneráveis. E a forma de vida, dificuldade de acesso a serviços de saúde histórica, levam a quadros dramáticos. Né? Rapidamente toda a comunidade acaba adoecendo e são problemas que levam a altíssima mortalidade. Né? Na nossa história, os últimos episódios aconteceram na década de 70, né? Com aquela nova onda de ocupação da Amazônia, construção das grandes estradas. Vários povos quase se extinguiram. Só para dar um exemplo, os Panará, que viviam ali na região do traçado da Cuiabá-Santarém, foram reduzidos em 3 anos de 600 pessoas a 79 e tiveram que ser removidos para o Parque Indígena do Xingu porque estavam em vias de extinção. Então essa é a história dos nossos povos originários e as epidemias, principalmente as virais.
Quero ouvir a Watatakalu sobre a história dela. Conta um pouco da sua história, a história da sua família, da sua comunidade.
O meu povo é Yawalapiti, né? Então, o meu povo é uma das etnias que, né, também passou por uma epidemia que quase acabou com todo mundo do meu povo. Então, para mim, passar por tudo isso de novo é uma coisa que nós não desejamos, né? E quando a gente fala que o Xingu, né, é um... A partir do momento que essa doença entra no Xingu, né, a gente lembra de todo o passado que os nossos avós passaram, né? É, muitas mensagens a gente está recebendo dos mais velhos, né, contando como que foi a experiência deles com uma doença do não indígena dentro de uma aldeia, né? Eles contam para a gente que essa doença é invisível, ela não avisa quando a gente carrega ela, né? O cacique do Meinaco, que ele se culpa por ter levado, né, essa doença para dentro da aldeia dele. Ele fala que ele não quer sair, né, de sua aldeia. Ele está isolado, é uma aldeia pequena, está totalmente isolado. Ele fala assim, quando eu escuto alguém falar assim, está tudo calmo, acabou a pandemia. Aí ele, no vídeo que ele mandou para a gente, ele fala assim, não acabou a pandemia. Não acabou essa doença. A doença, a gente carrega ela no nosso corpo e a gente pode contaminar outras pessoas, né? E eu já vi muitas pessoas morrerem diante de mim assim e eu não poder fazer nada. E eu sou pajé, eu sei das plantas. As nossas plantas não curou o nosso povo. Então, para mim, escutar isso dos mais velhos é uma coisa muito triste, né? E a gente tenta fazer a nossa parte. Eu trabalho na Associação Terra Indígena Xingu. Então, toda a equipe da TIX tenta, né, orientar o nosso povo para que essa doença não chegue, né, em nossas aldeias. E já pedimos até apoio, né, para o Douglas, para a Sofia, que acompanha a gente já quase, né, acho que já há 40 anos. Eu vou fazer 40 anos, então... Essa turma conhece a gente muito tempo, então eles são os únicos médicos assim que todo mundo confia, né? Então eles já fizeram um vídeo mandando um recado. E a gente também entra, né, em desespero, porque estamos fazendo a nossa parte, né? E as instituições indígenas tá fazendo o papel do Estado, né? Enquanto que o Estado larga os povos indígenas assim, à própria sorte. Então, a nossa preocupação maior nesse momento é fazer com que os nossos povos fiquem dentro de suas aldeias, né? E a gente virou praticamente mãe, né, pais de todo o nosso povo do Xingu, porque viramos uma referência, assim, qualquer coisa que acontece, qualquer ameaça de entrada de não indígenas, as pessoas... procuram a gente falando, né? O que que vocês vão fazer? Como é que vocês vão impedir para que ninguém entre em nossas aldeias, né? Então, tudo isso, a gente precisa de apoio nesse momento. Fazer com que nada de ruim, nada de qualquer ameaça, né? De fazer essa doença entrar nas nossas aldeias, né? Seja realmente uma coisa real, né? Queremos a distância dessa doença. Nós não queremos que ela entre em nossas aldeias.
Dr. Douglas, quais são as particularidades do sistema imunológico de povos indígenas e por que são comunidades vulneráveis do ponto de vista da saúde?
Então, na realidade, do ponto de vista do sistema imunológico, os povos indígenas não têm nenhum problema, quer dizer, são absolutamente competentes da questão imunológica. Para este novo coronavírus, obviamente todos nós somos vulneráveis, né? Eu acho até interessante, porque nós estamos vivendo o que os povos indígenas viveram aqui ao longo de todos os séculos, né? Quando começaram a ter contato com doenças que para eles eram novas, né? A vulnerabilidade dos indígenas é muito mais social, né, sociocultural. Eles, a gente falava anteriormente, né, que eu gostaria só de dar mais um dado. Pra você ter uma ideia, os estudos de um etnógrafo, o Courtney Omendaju, calculavam cerca de 1.000 povos, né, 1.000 etnias diferentes aqui à época da chegada dos portugueses, né? Os estudos demográficos falavam entre 5 e 8 milhões de pessoas. Hoje nós temos 300 povos, ainda é uma grande diversidade, mas é muito menor, né? E temos aí, o último censo, menos de 1 milhão de pessoas, né, indígenas, censo 2010. Uhum. Essa vulnerabilidade social, ela tem a ver com uma série de questões. Uma delas é uma histórica dificuldade de acessar serviços de saúde, né? Embora exista hoje, dentro do SUS, do Sistema Único de Saúde, que ainda bem que o temos, né, toda uma estrutura montada para atenção primária em áreas indígenas ainda é bastante precária, deixa muito a desejar. É melhor do que tínhamos há 20 anos atrás, mas ainda deixa muito a desejar. Agora, quando esta atenção primária das aldeias precisa acessar, né, os hospitais, e é aí que a Covid pega, porque quem precisa, né, quem acaba ficando com os quadros mais graves necessita hospitalização, necessita muitas vezes o terapia intensiva e respirador. Então aí a situação é mais complexa, porque os índios já têm uma dificuldade histórica de acesso, e agora com o sistema colapsando, seguramente terão mais dificuldade ainda. O exemplo de Manaus está nos mostrando isso.
Sim. Né?
Além disso, muitas das terras indígenas ficam no interior do país, onde o SUS tem menos estrutura, né? O Amazonas colapsou em 2 semanas, porque só tem UTI em Manaus, aquele estado daquele tamanho, né? Então é uma vulnerabilidade muito grande.
Uhum.
Mais um fator é o histórico de doenças. Quer dizer, essa dificuldade de acesso a serviços de saúde, etc., faz com que os índios ainda tenham hoje uma carga de doenças muito maior do que a da população brasileira como um todo. Isso se reflete, a incidência de tuberculose é maior em terras indígenas, a malária é maior, 40% da população no inquérito feito pela Fundação Oswaldo Cruz há uns anos atrás tinha anemia, existe, enfim, as mortes, a mortalidade infantil é muito maior. E, além disso, né, as mudanças advindas do contato, da intensificação do contato com a nossa sociedade, por exemplo, mudanças alimentares no estilo de vida, estão também carregando para as aldeias um aumento muito grande de doenças crônicas, como diabetes, hipertensão, ou seja, são populações com uma carga de doenças bastante grande.
Uhum. Né? Eu queria...
E um último...
Pois não, doutor, pode concluir.
Uma outra questão, que é a forma de viver. Quer dizer, os índios vivem de forma coletiva, né, Tatiana? Eles vivem em casas com a concepção de família, que é a família extensa, que não é uma família nuclear como a nossa. Então, lá no Xingu, lá na aldeia, né, da Watatacalo, por exemplo, existem casas que podem morar 20, 30 pessoas, né, que são casas enormes, mas há um compartilhamento muito grande na vida, né? As condições de saneamento das aldeias também não são adequadas. Então, esses cuidados de isolamento, de higiene, etc., são muito difíceis, né? Que são as coisas que a gente sabe que funcionam, né? São muito difíceis de ser levados a cabo nas aldeias. Então, isso tudo compõe um quadro de extrema vulnerabilidade, né? A doença, a Covid-19, ao entrar numa aldeia, o cenário que a gente imagina é um cenário de extrema gravidade. Né? Isso que tem nos preocupado muito com essa entrada, e está chegando perto, né?
Achei que o Fê ia falar, mas eu quero ouvir o Watatacalo sobre essa questão. Quais são os principais problemas ou os desafios que você sente relacionados à saúde?
Alô? Estão me ouvindo, né?
Sim.
Os principais, né? Primeiro lugar, que nós moramos no meio da floresta. Nós não temos uma estrutura. A partir do momento que o nosso povo for contaminado, nós não temos uma estrutura para atender essa demanda dos povos indígenas do Xingu. Segundo, as cidades mais próximas, né, elas não dão conta nem da população local. os testes que nós temos aqui em torno do Xingu não vai conseguir atender o nosso povo. E tanto é que a prefeitura, né, da região aqui, que é a cidade de Canarana, o prefeito de Canarana, ele foi um dos principais prefeitos assim que tentou isolar a cidade, né, exatamente por questões, né, da precariedade da rede de saúde aqui. Né? E nesse momento, porque a saúde, a CESAI, está sendo desmontada, né? A gente sabe, todo mundo sabe que a CESAI não tem condições, porque esse governo, ele cada dia que passa, ele tira tudo que foi conquistado pelos povos indígenas. Então, nós não temos esses equipamentos aqui. A equipe da saúde não tem, eu não sei como é que eles chamam, aqueles materiais de proteção, nós não temos essas coisas todas, né? As máscaras de proteção a gente está tendo que receber de fora pelos nossos parceiros que compraram essas máscaras, e está vindo para a gente essas máscaras de fora, e a gente vai entregar exatamente para a equipe da saúde, né, trabalhar para poder fazer esse trabalho. E também conscientizar os nossos parentes. Primeiro que os nossos parentes, eles acreditam que todas as doenças hoje já tem cura, né? E tem muito não indígena dizendo para os nossos parentes que isso é uma gripe, que é que nem as outras gripes, que não vai matar ninguém. E que a dengue mata muito mais, que a tuberculose mata muito mais do que essa gripe. Né? Então, os nossos parentes, eles não conhecem ainda. Eles acham, muitos acreditam que essa doença é uma gripe qualquer. Né? Então, o nosso desafio é levar essas informações. Nós somos 114 aldeias atualmente no Xingu. Então, levar essas informações, atender a demanda dessa população, né? É muito sério, é muito devagar, porque o meio de transporte, tem alguns lugares que não tem internet, né? Então, essas informações, o vídeo que o Dr. Douglas e a doutora Sofia fizeram demorou muito para chegar nas aldeias. Então, se um vídeo demora, né, imagina outros materiais que tem que colocar lá dentro. Então, esses são os desafios maiores, né? Nesse momento, a gente precisa, né, do apoio da FUNAI. Nesse momento, a gente precisa do apoio, né, da Polícia Federal para monitorar os nossos territórios, porque está tendo invasão de pessoas, né? Está tendo coisas dentro da nossa terra e que nós estamos sozinhos, né? Então, esses são os desafios, conseguir esses apoios para a nossa terra nesse momento.
Agora, Otatakalu, quais foram as ações tomadas por órgãos governamentais responsáveis pelas políticas públicas relacionadas aos grupos indígenas em relação à Covid? Você falou sobre o CESAI, que é a Secretaria Especial de Saúde Indígena. O que que fizeram?
Então, no primeiro momento, nós como instituição, né, a gente teve que puxar esse assunto de proteção aos nossos povos, porque a gente esperou praticamente muito tempo pela posição da CESAI, pelo distrito, né, local. Mas eles também estavam esperando alguma coisa vindo lá da CESAI de Brasília, né, CESAI Brasília. E quando a gente viu que não estava fazendo nada, a gente teve que puxar, a gente está colocando nós mesmos. Fomos lá, puxamos uma reunião. Então, hoje, temos a equipe do distrito, né, que é o de Xingu, né, fazendo acompanhamento da equipe que entra, né, olha os indígenas que precisam voltar para suas aldeias, deixam de quarentena, mantém isolado. Então, isso tudo, só que eles não têm esse apoio, né? A CESAI, ele não disponibiliza esses apoios. Nós temos alguns profissionais ajudando a gente a controlar entrada e saída de pessoas dentro das aldeias, mas eles não têm estrutura nenhuma, né? A gente precisa colocar, por exemplo, produtos, né, lá dentro. O que, que acontece? A instituição indígena tem que arcar com as despesas de quem vai fazer descarregar o material. Então, cobramos do Dirceu Xingu, né, que ele ajudasse a gente na higienização. Então, isso pelo menos eles estão fazendo, mas com o material que nós temos aqui. Eles não têm material, por exemplo, álcool e gel. Eles não têm para distribuir isso, né? Então, tudo isso a gente está cobrando direto deles. A gente tem algumas pessoas, o coordenador, pelo menos a pessoa física dele, né? Está junto com a gente. A FUNAI, por exemplo, né? Teve esse recurso que veio para a FUNAI, que é uma coisa emergencial, mas acabou que não aconteceu nada, né? Era para ser emergencial, mas não é emergencial, porque emergencial para a gente, povos indígenas, é quando você tem uma coisa disponibilizada hoje, amanhã você coloca tudo lá dentro. Uhum. Né? Então, isso é uma coisa, para a gente não entende isso como uma coisa emergencial. Né?
A Juliana trabalha em São Gabriel da Cachoeira, uma cidade no Amazonas, a cidade mais indígena do Brasil. Qual é a situação na cidade, Juliana? Em relação ao Covid, claro.
Então, Tatiana, a situação de São Gabriel da Cachoeira no momento. São Gabriel, a partir do momento que, né, houve o anúncio da pandemia, no dia 11 de março, pela OMS, rapidamente as instituições de São Gabriel da Cachoeira, que compõem o Fórum Interinstitucional de São Gabriel, inclusive o Instituto Socioambiental faz parte desse fórum, se reuniu, né, na Maloca dos Povos Indígenas do Rio Negro, lá na sede da FOIRNE, da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, para aconselhar que rapidamente a Prefeitura soltasse um decreto criando um comitê interinstitucional da crise, né, do Covid-19, já prevendo problemas muito sérios aí para o município. Então, a partir do dia 18 de março foi criado esse comitê de crise, com reuniões diárias, né, para avaliar a situação, para tomar medidas de prevenção, né, para trabalhar a comunicação da pandemia também, justamente por conta dessa característica. Né? São Gabriel da Cachoeira tem uma população de 45 mil habitantes, são 23 povos indígenas. Além do português, a gente lá tem 4 línguas cooficiais, né, o Baniwa, o Tucano, o Yanomami, o Iengatu. Além disso, outras línguas vivas e faladas lá no município também. Então, a gente imediatamente tinha essa preocupação de traduzir a pandemia para esse universo indígena no Rio Negro. Né? Então, do dia 18 de março até o dia 26 de abril, a gente não tinha nenhum caso registrado ainda de Covid-19 em São Gabriel. Infelizmente, no domingo, 26 de abril, os dois primeiros casos foram registrados. Um foi de um professor da etnia Baniwa e outro caso de uma servidora do hospital militar, que é o único hospital do município. Infelizmente, esse professor Baniwa, ele foi transferido para Manaus, porque lá em São Gabriel da Cachoeira, esse único hospital não tem UTI, né? Como o Dr. Douglas falou, a situação do Amazonas, nenhum dos municípios do Amazonas possui UTI, então por isso que a gente vê também Manaus com esse sistema de saúde colapsado. Então lá em São Gabriel não é diferente, não tem nenhum leito de UTI, existem só 7 respiradores nesse hospital, sendo que 5 ficam em uso já de pacientes que fazem uso desses respiradores por outras doenças crônicas respiratórias e 2 disponíveis, né? E aí esse professor ficou em um desses respiradores, mas seu quadro agravou e ele precisou ser transferido para Manaus. E infelizmente o professor Antônio faleceu no Delfina Assis, ele não resistiu. Então, no dia 26 de abril, a gente tinha esses 2 casos, e agora, o último boletim, que é o de ontem, o de hoje deve sair no fim da tarde, já são 26 casos confirmados, com uma taxa de óbito elevada, 4 óbitos confirmados e 94 casos suspeitos. A gente sabe que está tendo muita subnotificação também, pelo monitoramento que a gente faz das redes sociais do município. As pessoas estão muito assustadas, né? Elas sabem da fragilidade do sistema de saúde. Elas sabem que se um quadro agrava, realmente a situação vai ser gravíssima, que vai depender de um resgate para Manaus, né? Que São Gabriel está distante de Manaus cerca de 1.000 quilômetros. Né? A única forma de acessar São Gabriel é por via fluvial ou aérea. Então esse resgate vai ter que ser aéreo para Manaus, que leva mais ou menos umas 2 horas, e chegar em Manaus disputar um leito de UTI. Né? Então o clima é de muito medo em São Gabriel da Cachoeira, a população está amedrontada, né? e se sentindo extremamente vulnerável. E aí um aspecto que eu queria chamar a atenção é que São Gabriel da Cachoeira, com esses 45 mil habitantes, cerca de metade está nas terras indígenas, atendido pelo DSEI Alto Rio Negro. E metade está em área urbana, né, que não é atendido pelo DSEI, é atendido pelos postos de saúde do SUS. Né? Então, casos de Covid-19, por exemplo, que estão sendo registrados na área urbana, por ora a gente não tem casos confirmados nas comunidades, nas aldeias, né? Esses casos que estão sendo confirmados na parte urbana, eles não entram na estatística de casos de povos indígenas contaminados, porque a CESAI não considera, né, nos seus números de registro, os casos de indígenas em área urbana. Então, por exemplo, quando no início da nossa conversa eu falei dos 152 casos confirmados, são casos só em área indígena registrados pela CESAI. Mas isso não representa o número de indígenas contaminados. Porque, por exemplo, esses 26 casos confirmados de São Gabriel são em área urbana. E aí eu chamo atenção também para a situação de Manaus, que é gravíssima, onde você tem uma população indígena grande morando na cidade de Manaus, bairros inteiros, por exemplo, tem o bairro Parque das Tribos, que tem cerca de 2.500 indígenas, 35 etnias. Então, os casos, por exemplo, que acontecem nesse bairro, eles não são registrados como casos em indígenas. Então, a situação em São Gabriel é extremamente preocupante. O DSEI Alto Rio Negro foi apontado num estudo da demógrafa Marta Azevedo, da Unicamp, como sendo o DSEI mais vulnerável, né, junto com o DSEI Yanomami, dada realmente a distância de uma infraestrutura. Realmente, o DSEI não está preparado para atender casos de alta complexidade. E lá em São Gabriel também, o hospital também não conseguiria atender. Hoje a batalha é para tentar ter algum tipo de infraestrutura, né? Então a gente, pelo ISA, se juntando com outras instituições parceiras, trabalhando junto com a FOIRNE no âmbito desse comitê, tentando realmente reunir esforços para a gente ter algum tipo de infraestrutura em São Gabriel capaz de atender casos de maior complexidade, pensando aí num movimento para um hospital de campanha ou para a melhoria do próprio HGU, que é esse hospital gerido pelo Exército. Enfim, unindo esforços e correndo contra o tempo, né, já que São Gabriel conseguiu por um bom tempo segurar, né, a chegada do Covid, por esse isolamento que eu comentei, a interrupção das viagens fluviais. Mas uma vez que essa doença chegou no município e já tem contaminação comunitária, aí realmente o quadro é muito, muito grave.
Juliana, indígenas têm acesso, têm o direito à renda básica emergencial, os R$600 do governo. Grandes capitais do país não conseguiram organizar a entrega desse dinheiro. Como que acontece, como fazem para receber esse dinheiro em São Gabriel da Cachoeira e na região?
Olha, esse é um ponto gravíssimo, muito sério. Houve um trabalho grande desse comitê também, né, para se fazer recomendações para que fosse contextualizado, né, para São Gabriel o pagamento desses benefícios. Né, a gente concorda que precisa ter acesso a esses benefícios, mas esses benefícios precisam ser contextualizados à região de São Gabriel. Uma vez que você tem um direcionamento para que as comunidades não façam o seu isolamento, não se dirijam até a cidade, como é que você anuncia o pagamento desses benefícios na única lotérica do município? Né? Então foi feita toda uma articulação, inclusive com reuniões junto à frente parlamentar
em prol dos povos indígenas, coordenado pela deputada Joênia Wapichana, com muita participação da Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, o presidente Marivelton do Povo Baré, no sentido de fazer uma recomendação, e foi feito via Ministério Público Federal, para que as instituições locais se organizassem, né? A FUNAI, a Caixa Econômica, se organizassem para fazer o pagamento mais próximos da aldeia e também que aumentasse o prazo, né, de acesso a esses benefícios. Mas essa recomendação não foi cumprida e o que a gente está vendo agora são filas realmente muito grandes se formando em frente à lotérica. Foi feito logo um esforço de colocar um carro de som em frente à lotérica, avisando para se fazer o distanciamento social, falando para as pessoas ficarem distantes a 2 metros de distância uma das outras, utilizarem máscara e tudo mais. Um esforço, então, da própria sociedade, né, em organizar essa fila. Mas agora é vital que haja uma contextualização para o pagamento desses benefícios para os povos indígenas. Ao contrário, vai ser realmente um caos. A gente está também sabendo que tem um benefício do governo do estado do Amazonas, no valor de R$ 200, que foi anunciado o pagamento para o estádio, para o ginásio de São Gabriel da Cachoeira. Então, hoje, por exemplo, esse comitê começou a acessar o vice-prefeito de São Gabriel para que haja rapidamente uma organização também do pagamento desses benefícios e que não estimule as comunidades que estão isoladas nas aldeias, né, que se dirijam até a cidade. Inclusive, tem um decreto municipal hoje em vigor, interrompendo o trânsito entre a aldeia e parte urbana de São Gabriel da Cachoeira. Então, na realidade, a gente não pode ter essa esquizofrenia de direcionamento, né, para as pessoas, faz isso ou faz aquilo. Se tem um decreto que interrompe o fluxo, como é que você, então, tem um benefício sendo pago no município que as pessoas têm que descer para receber? Então, isso, no momento, é muito sério. É uma questão que a gente está debruçado em cima, tentando contextualizar e tentando fazer com que os povos tenham acesso, sim, a esses benefícios, mas de uma forma diferenciada, né? E mapeando também quais são exatamente as suas necessidades. É dinheiro agora, nesse momento, ou é ter, por exemplo, acesso a alguns alimentos, algumas ferramentas agrícolas, alguns kits de pesca, né? Que esses materiais cheguem até as aldeias e proporcionem um isolamento seguro para essas comunidades, né? Porque o trânsito hoje para a cidade não é seguro. E como o Dr. Douglas falou, a Covid-19 chegando nas comunidades, isso sim é um cenário devastador e muito preocupante, uhum, né? Então, se está na cidade, se está na área urbana, a gente tem que realmente manter um forte isolamento para as comunidades. Então, esse aspecto da renda mínima, a gente vê como importante, mas também hoje causador de alguns transtornos e preocupações.
Bom, como a gente falou, aqui tem muitas terras indígenas ou muitas comunidades indígenas em territórios urbanos. Em São Paulo tem algumas, como a de Barragem e Jaraguá. E São Paulo é o epicentro da doença. Douglas, qual é o risco para essas comunidades?
Altíssimo, altíssimo, Tatiana. Porque são comunidades que... Aliás, acho que isso se aplica, inclusive, à maioria das comunidades do Nordeste, Sul e Sudeste do país, que são aldeias, no caso de São Paulo, dentro da São Paulo, né, na periferia de São Paulo, que então tem uma interação muito grande, né? Quer dizer, a vida acontece também muito fora da aldeia, não conseguem se isolar. Para você ter uma ideia, no Jaraguá moram mais de 800 pessoas em 1 hectare. Né? Quer dizer, não tem muito como se isolar, já tem casos lá também. Então, esta diversidade é um desafio enorme, né, e que realmente precisa de políticas e atenção diferenciada. Você tem essas comunidades mais próximas, como é o caso dessas aldeias de São Paulo. Em Dourados tem talvez a maior aldeia urbana do Brasil, que são quase 20 mil Guarani Kaiowá morando praticamente dentro de Dourados. Né? Você tem também comunidades que, embora na Amazônia ou no Centro-Oeste, já tem muita proximidade com municípios. No Xingu, por exemplo, são 9 municípios no entorno, cheio de estradas ligando para a área. Então, né, existe um trânsito muito grande de índios para os municípios, por essas razões, né, que a Juliana, inclusive, já falou, essa coisa dos benefícios e tal. E você tem os mais isolados, né? Que basicamente no estado do Amazonas, no Acre e tal, que aí você vê essa situação que está acontecendo, né? Da Covid entrando nas aldeias e realmente tem que deslocar para Manaus e não tem como fazer. Estão muito longe do acesso. E tem ainda a situação daqueles que são isolados mesmo, que o Brasil tem mais de 100 referências a grupos isolados. São fragmentos de grupos que vêm fugindo do contato como uma estratégia de sobrevivência. Possivelmente tiveram experiências traumáticas no passado e se isolam, né? Eles ficam concentrados, a grande maioria, no estado do Acre e do Amazonas. Só ali na região do Rio Javari são 11 já confirmados, tem 28 grupos desses já identificados pelo governo brasileiro, né? E que são esses sim, extremamente vulneráveis, né? Porque esses, além de tudo, não conseguem, a gente consegue manter contato, não consegue manter diálogo, né? Então, a entrada da Covid são áreas que estão invadidas, viu, Tatiana? Tem havido uma corrida, acho que parece que a pandemia, a gente se aproveitando da pandemia, né, o número de invasões em terras indígenas cresceu muito, né, nos últimos tempos. Para você ter uma ideia, mais de 60% de invasões de 2018 para cá aumentaram, uhum. Né? E agora em 2020, o desmatamento em terras indígenas já aumentou em unidades de conservação 20% em relação a março de 2020 em relação ao março do ano passado. Uhum, né? Uhum. Então, essas invasões colocam também muita fragilidade, né? Muita vulnerabilidade, porque madeireiros, garimpeiros...
A gente queria... Desculpa te interromper, Douglas, mas a gente queria falar um pouco sobre isso, né, Fê?
Sim, Sena, aproveitar e falar com a Tata Kalu sobre isso, justamente pegar esse gancho do Douglas. Como é que estão as ações, invasões de madeireiros ilegais, de garimpeiros, de fazendeiros na região aí onde você está?
Alô? O Tata Kalu.
Estão me ouvindo?
Agora sim.
A nossa região é muito fazendeiros, né? Que o nosso problema aqui são os plantadores de soja, né? Que jogam veneno. E também esses fazendeiros, elas incentivam a nossa população a plantar soja, né? Alguns parentes. Então esses como é que vocês usam a palavra?
Caiu?
Influenciadores, não sei.
Mas era isso, será?
Não sei.
Influenciadores? Vamos passar a palavra para a Juliana até a gente retomar o contato bem no finalzinho, né, com o Tata Kalu. Juliana, não sei se você pode falar sobre isso, mas como está a situação no que diz respeito a madeireiros ilegais, garimpeiros, invasão de terras indígenas na sua região e na região da Tata Kalu?
Tatiana, então, no Alto Rio Negro a gente não tem esses problemas de invasão de uma forma brusca, radical. A gente tem questões de invasão pontuais ali na região do Rio Negro, uma região sensível, por exemplo, à questão de narcotráfico. Na semana passada, por exemplo, teve um problema com um narcotraficante que invadiu o território indígena e entrou em conflito com um soldado da 2ª Brigada de Infantaria de Selva e o soldado, inclusive, morreu. Então, você tem uma questão ali com passagem de tráfico de drogas, né? E em algumas regiões também sensíveis à questão de invasão de barcos de pesca, invasão de barcos de turismo de pesca, mais ali para a região do Médio Rio Negro, município abaixo de São Gabriel, e alguns focos menores, bem menores, de garimpo. Eu gostaria de chamar a atenção nessa situação de invasão para invasão garimpeira na terra indígena Yanomami, na área de Roraima. Ali é realmente uma situação extremamente séria, muito grave, né? E grande foco de contaminação para a Covid-19 na área Yanomami, tanto que o primeiro óbito em terra indígena Yanomami foi de um rapaz de 15 anos de idade que foi contaminado numa área muito sensível a essa situação do garimpo. Então, eu pontuo que muito importante hoje é a gente olhar para a invasão garimpeira na terra indígena Yanomami e realmente tomar providências urgentes para conter essa invasão na TI Yanomami.
Uhum. Temos? Temos. Watata Kalu, eu quero refazer essa pergunta do Fernando para você. Como é que está a situação, as ações de madeireiros ilegais, de garimpeiros, de fazendeiros na sua região?
A gente ficou sabendo, né, que tem um possível invasão em um dos pontos do outro lado do território. E como eu tinha falado antes, esse governo deixou a gente sem nada, né? E a FUNAI, que deveria fazer esse monitoramento, a turma que está lá dentro da parte do monitoramento trabalha para o governo, então a gente não tem esse suporte. E esses dias aí a gente está articulando para ver se a equipe, uma equipe, né, de indígenas, vai lá ver o que realmente está acontecendo, né? E a outra parte, os fazendeiros agora aproveitam dessa situação, usando essa época de pandemia que, né, os parentes se isolam, eles começam a fazer as coisas que não deveriam. Por exemplo, né, parece que identificaram um vazamento de óleo em uma das cabeceiras do Rio Xingu, né, uma das afluentes. Então, essa demanda, né, que antes era menos porque tinha os parentes circulando, os parentes iam monitorar essas áreas, com esse isolamento, esses fazendeiros acabam fazendo coisas que eles sabem que não vai ter ninguém lá e aproveitam dessa situação, né? Então, tá tendo essas invasões, os fazendeiros se aproveitam também da situação de alguns parentes, né, que para fazer a cabeça dos parentes a plantarem soja. Então, eles aproveitam nessas épocas que não tem trânsito, não tem muita coisa, não tem movimento. Parece que esses fazendeiros, eles entram em contato com os nossos parentes, né? E a gente sabe porque é muito visível esses acontecimentos, porque os nossos parentes logo percebem lá dentro, né? Então, a gente está tendo que lidar com isso também, né? Essas invasões, né? Não só a retirada de madeira, mas essas pessoas que entram lá dentro para fazer com que os nossos parentes, né, fiquem do lado do governo com esse pensamento de exploração de terra indígena, né? Retirada de madeira, explorar a terra para tirar minério, fazer barragem, esse tipo de coisa que a gente sabe que para a nossa terra não é bom, né? Porque nós temos históricos de tudo isso, né? Antigamente, os nossos avós, sem falar o português, eles defendiam a gente mesmo assim, né? Eles entendiam, eles sabiam. E hoje que nós falamos o português, a gente sabe quando um não indígena ele quer alguma coisa, ele quer prejudicar a nossa terra, né? Então, isso tudo está sendo muito difícil para a gente. Hoje, a gente só tem que contar com os nossos próprios parentes mesmo, né? As nossas próprias organizações para combater esse tipo de invasão em nossa terra, né?
Sim. Para a gente se despedir, a gente está chegando aqui no fim da nossa entrevista. Eu quero te ouvir, Watata Kalu. Como é que funciona a campanha da TIX para mulheres do Xingu? Eu te apresentei aqui como uma das principais lideranças indígenas no Alto Xingu, porta-voz da campanha Movimento das Mulheres do Xingu. Que movimento é esse?
O Movimento das Mulheres do Xingu ela é formada por mulheres, por lideranças, né, das 16 etnias. A gente faz um trabalho... Antigamente, a gente deixava essa participação política fora somente para os homens, mas a gente chegou a um ponto de que a gente também achou que era importante a participação das mulheres, né? Então, por que isso? Porque a mulher é que sabe o que, que a mulher precisa, o que, que nós sofremos lá dentro da aldeia, qual a importância, né, de ajudar os nossos homens quando vai brigar pelos direitos dos homens. Então, essas mulheres, o movimento não é uma ONG, né? É as ações de todas as mulheres das 16 etnias, das 4 regiões do território indígena do Xingu. Então, a gente tem uma campanha, né, de arrecadação de apoio para comprar, para adquirir materiais de produtos de higiene, né? Sabão, sabonete, creme dental, várias outras coisas, ferramenta, né? A gente vai montar uma cesta indígena que é diferente dessa cesta, né, que geralmente é doada para as comunidades, né? Nessa cesta tem fósforos, tem facão, tem linha de pesca, tem anzol, essas coisas que realmente são utilizadas, né? Então, a gente faz essa campanha, para apoiar as 114 aldeias, né, do território indígena do Xingu. A gente montou essa campanha no site da Vaquinha, e exatamente isso, para que a gente não precise sair da aldeia. A gente vai fazer essa compra, vai ser higienizado esses produtos e colocada de uma vez para distribuir nas 114 aldeias do todo o território.
Muito bem. Juliana, em 30 segundos, porque a gente está super estourada, eu queria te ouvir também sobre as iniciativas das mulheres do Rio Negro.
É verdade. A Elisângela Baré e a Janete Dessana, que inclusive são amigas da Atacan. Aliás, Atacan, um beijo para você, saudade. A gente se viu da última vez no ATL lá em Brasília. Lançaram também uma campanha exatamente da mesma forma que as mulheres do Xingu, pensando nessas necessidades das aldeias do Rio Negro. É possível acessar essa campanha pelo link nóscuidamos.foirne.org.br. FOIRNE é a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro, é a federação que há mais de 30 anos representa os 23 povos indígenas do Rio Negro, 750 comunidades, e o Departamento de Mulheres da FOIRNE lançou essa campanha também para poder promover um isolamento seguro dessas comunidades indígenas do Rio Negro.
Muito
obrigada
bem.
Obrigada pela oportunidade.
Imagina, eu que agradeço vocês todos. Todas, você, Douglas Rodrigues, e a Juliana e a Watatakalu. Watatakalu e a Walapiti. Eu tenho um pouco de dificuldade para pronunciar assim, muito naturalmente. Estou achando isso belíssimo. Mulher, não há dificuldade, o nome. Mulher indígena, uma das principais lideranças indígenas no Alto Xingu, porta-voz da campanha Movimento das Mulheres do Xingu. Watatakalu, muito obrigada pela gentileza de nos atender e por compartilhar um pouquinho do seu conhecimento e da sua experiência conosco, comigo, com o Fernando e com os nossos ouvintes. Até a próxima.
Até a próxima. Até a próxima, muito obrigada.
Douglas Rodrigues é médico sanitarista do Projeto Xingu, da Unifesp. Douglas, muito obrigada, volte sempre.
Eu que agradeço a oportunidade para dar visibilidade a essa questão tão importante, que é a questão da saúde dos povos indígenas do nosso país. Obrigado, Tatiana. Obrigado, FBN.
Juliana Hadler, assessora do programa Rio Negro, do Instituto Socioambiental, organizadora da cartilha sobre Covid-19, traduzida para línguas indígenas do Rio Negro. Muito obrigada, Juliana. Volte sempre também.
Obrigada, um abraço, saúde para todos nós.